já estamos com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. Carlos Aires Brito, uma pessoa de muito conhecimento, o Brasil inteiro também conhece o Dr. Carlos Aires Brito. Nós temos para conversar com o senhor, Dr. Brito, Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes, mas eu queria aqui, eu que estou fazendo aqui a travessia, só perguntar como é que o senhor pessoalmente está se cuidando nesse medo que todo mundo está tendo. O senhor está preservado, está dando aula, é tudo pela internet, está com coragem como bom nordestino para enfrentar esses problemas de frente ou está recuando um pouco porque ninguém é de ferro?
Não, eu estou seguindo uma sequência lógica da Constituição. A Constituição diz: a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Depois é que fala da liberdade de locomoção. Então, primeiro a casa, depois a rua. Eu estou seguindo essa ordem lógica da Constituição. Eu estou confinado, estou em quarentena, batendo pernas dentro de mim mesmo, conversando com meus próprios botões e trabalhando aqui a partir do home office mesmo, a partir da minha casa.
Então, tá certo. Ivanildo Sampaio.
Bom dia, doutor Brito. Mais uma vez é um prazer ouvir o senhor. Todos os analistas deveriam rezar um Padre Nosso todo dia pelo que o senhor fez pela categoria. Mas me diga uma coisa, a gente tem aí no governo federal o número de ministros militares como a gente nunca viu nos governos militares, né, durante os 21 anos em que durou a ditadura. Eu pergunto ao senhor, diante desse quadro, o senhor vê algum risco de quebra da normalidade? O presidente Bolsonaro disse que ninguém vai dar golpe, ele não ia dar um golpe, porque se dá um golpe para chegar ao poder, e ele já estava no poder. Mas ele esqueceu que Getúlio Vargas estava no poder em 1937 e deu um golpe para ficar no poder. O senhor vê risco para as instituições desse governo que nós temos aí?
Olha, sinceramente, Eu entendo que essa nossa Constituição de 1988 é o grande divisor de águas da história jurídica do país, porque é uma Constituição rigorosamente primeiro-mundista, é uma Constituição democrática, a mais não poder. Eu digo a mais não poder porque fez da democracia o seu princípio dos princípios, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. E é uma Constituição, sede normativa dos mais civilizados direitos humanos, direitos fundamentais, e cuida do meio ambiente, faz do capitalismo brasileiro, em rigor, um capitalismo social, faz da assistência aos necessitados, aos carentes economicamente, aqueles de fratura existencial exposta, faz dos necessitados o atendimento às necessidades dele, um dever do Estado. Assistência social é direito fundamental, direito social, desde o artigo 6º. Então, é uma Constituição de que devemos nos orgulhar. Devemos pontuar a Constituição a partir de todas essas referências e vou culminar, vou fazer o encerramento do elogio dela a partir da sua pergunta. As Forças Armadas estão regradas na Constituição, topograficamente, no título de número 5, título 5. Sabe como é o nome desse título? É do Estado Democrático e suas instituições, mas da defesa do Estado Democrático, da defesa, literalmente, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Como se deve interpretar isso? Da defesa do Estado democrático e de suas instituições. República, federação, separação dos poderes, liberdade de imprensa. A imprensa falar primeiro sobre as coisas e o judiciário a falar por último. Então, as Forças Armadas, nesses 31 anos de Constituição, internalizaram exemplarmente o comando constitucional de que elas estão a serviço do Estado democrático. porque a legitimidade dela, juridicamente, é o que interessa, decorre desse título didaticamente chamado do Estado Democrático, da defesa do Estado e das instituições democráticas, da defesa do Estado Democrático e respectivas instituições. Então, golpe é um atentado à Constituição e é uma traição das Forças Armadas à sua destinação constitucional. Eu não concebo, não admito, não trabalho com essa hipótese, e as Forças Armadas, nesses 31 anos, me alentam, me confortam, né, nesse meu firme entendimento de que elas estão exemplarmente a serviço do Estado Democrático e respectivas instituições.
Doutor Aires Brito, essa manchete que eu estou lendo aqui agora, Ciro Gomes protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro, e tem inclusive o ok do PDT, o PSOL acompanha. Isso tem alguma consequência?
Olha, em tese, há condutas do presidente, como essa última de apoiar, não é? De endossar, de certa forma, um movimento de pessoas, um grupelho, não é? Contra as instituições democráticas, contra a democracia, e a partir da postulação de fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal. Claro que, em tese, o presidente, com esse tipo de comportamento, de atitude, abre os flancos para a abertura de um processo de impeachment. Ele se expõe à abertura de um processo de impeachment contra eles, porque o artigo 85 da Constituição diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, e especialmente contra. Aí vou ler isso aí. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, já começa por aí. Assim como o exercício dos direitos políticos, dos direitos individuais, dos direitos sociais. Porém, é preciso entender que em matéria de impeachment, a interpretação correta, é o que me parece, é o que tenho como científico, a interpretação correta não legitima a decretação do impeachment por um ato, um outro episódico, isolado, porque é preciso que o presidente da República, para incorrer em crime de responsabilidade com carga de gravidade suficiente para a decretação do impeachment, é preciso que ele revele, o presidente da República, um estilo de governo inadaptado à ordem constitucional, a ponto de o Congresso, primeiro pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado Federal, ter que dizer ou a Constituição ou esse presidente, porque os dois são inconvisíveis. E não é o caso, não me parece que seja esse o caso. Até porque o presidente, quando ofende a ordem constitucional e percebe a reação da sociedade brasileira, porque as instituições estão funcionando, ele tem recuado. Tem pedido desculpas, não tem pedido desculpas, mas tem recolocado as coisas num outro patamar de justificativa das atitudes dele. Não acho que até agora que ele revele um estilo de governo absolutamente de costas para a Constituição, de modo a justificar contra ele o impeachment.
Jornalista Adriana Vitor.
Bom dia, ministro. Eu li uma declaração do senhor, e uma coisa a gente ler, outra coisa a gente poder ter a possibilidade da interpretação de quem fez a declaração. O senhor usou a palavra constituicida, e eu vou ler o que o senhor disse. a lembrança que se deve fazer ao presidente é essa: a Constituição governa quem governa. Ela governa permanentemente, quem governa transitoriamente. Então, um presidente constituicida é uma contradição dos termos. Você poderia explicar isso melhor?
Pois não. E confirmo, é preciso alertar todas as autoridades a partir do presidente da República, lógico, em face do artigo 78 da Constituição. O artigo 78 diz que o presidente da República tomará posse conjuntamente com o vice-presidente perante o Congresso Nacional, prestando o compromisso de, e vem o primeiro dos compromissos, manter, defender e cumprir a Constituição. Logo, ele foi eleito, em última análise, para cumprir a Constituição. E, mediante o cumprimento da Constituição, servir ao bem geral do país, respeitar as leis, manter a integridade do país, a partir do respeito à Constituição. Está no artigo 78. E, por isso, a Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. E trabalhar com a figura de uma autoridade qualquer, a partir do presidente, constituída, é uma contradição nos termos. Percebeu? Eu não disse que o presidente era um constituicida, entenda bem. Eu disse, doutrinando numa tentativa, modéstia à parte, modéstia de lado, numa tentativa de explicar essa magnífica, essa primeiro-mundista Constituição brasileira. Então, eu disse que não é possível, não é concebível a figura de um presidente da República constituicida, porque ele foi eleito para defender, cumprir e manter a Constituição. Ele e todos os outros presidentes que foram eleitos aqui no Brasil. E todos prestaram, a partir de 1988, esse compromisso soleníssimo, né, de manter, defender e cumprir a Constituição. Tem que gravitar na órbita da Constituição. E o presidente, há poucos dias, chegou a dizer: eu sou a Constituição, quero crer, e no sentido de que caiu em si e disse: olha, o que me compete mesmo é encarnar a Constituição no meu dia a dia. Tomara que seja assim.
Wagner Gomes.
Ministro Carlos Aires Brito, o senhor disse agora há pouco que não se legitima impeachment por atos esporádicos.
Esporádicos.
Episódicos, eu misturei episódico com esporádico, mas vamos lá. Mas fala-se em pelo menos 15 situações em que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter cometido crime de responsabilidade. E esses episódios vão de insultos a jornalistas, afronta à Constituição, quebra de decoro, várias situações. O senhor diz também que em várias ocasiões, e é verdade, o presidente da República recua daqueles atos que ele promove, como, por exemplo, no domingo, que ele participou de um ato contra o Congresso, contra o Judiciário, pedindo uma intervenção militar, mas na segunda-feira já recuou. Esses recuos são suficientes para o perdão de um crime, ministro?
Olha, isso tem que ser avaliado, é claro, caso a caso. Se esse requerimento for aceito, se a denúncia for aceita, né, pela Câmara dos Deputados, estou trabalhando em tese, manifestando-se a Câmara por 2/3 dos seus membros, aí, com o recebimento da denúncia pela prática de crime de responsabilidade, caso a caso, portanto, caso concreto, é preciso que se instaure o processo. Aí o que vem em sequência? O Senado Federal abre o processo e vai agir como se o poder judiciário fosse, na apuração das coisas. E aí vem contraditório, ampla defesa, e atuando o Senado sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a minha doutrina, eu já escrevi sobre isso, é só confirmar, é a seguinte: não basta um ato isolado, um ato episódico, até mais de um, É preciso que o presidente da República, para ser impeachado, vamos pronunciar assim como se diz, prosicamente, para ser impeachado, é preciso que ele, na minha opinião, no meu entendimento, que ele revele um estilo de governo inadaptado à ordem constitucional, de incompatibilidade, de inconvivência visceral com a ordem constitucional. Repito, a ponto de a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, notadamente o Senado, que é quem vai pronunciar o julgamento, que é quem vai julgar em última análise, ter que dizer, olha, a opção aqui é radical, é mutuamente excludente, ou o presidente da República, ou a Constituição. É por isso que a Constituição diz assim, no artigo 78, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, que sejam atentatórios do espírito da Constituição, do sentido da Constituição. Especialmente que vem aquelas hipóteses de que falei há pouco, dentre elas, o livre funcionamento do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais de cada unidade federada. Entre sete outros pressupostos de decretação do impeachment.
Ministro, vamos fechar a nossa conversa com Ivanildo Sampaio, pois não, Ivanildo?
Ministro, o senhor sempre foi, antes de ser ministro, já era um profundo defensor da Constituição, do que diz a Carta Magna. Eu pergunto ao senhor, existem algumas coisas nessa Constituição, porque quando a Constituição foi aprovada, algumas coisas ficaram pendentes para ser posteriormente vistas pelo Congresso e sofrer algumas emendas. O senhor vê alguma necessidade de se mexer nessa Constituição como ela é hoje?
Olha, eu acho, não é achar, não é achismo. Eu penso, né? Eu reflito sobre isso. Vou responder a você depois de refletir muito sobre esses 31 anos da Constituição. É chegada a hora de deixar a Constituição em paz, né? Chega de tantas emendas, já mais de 100 emendas à Constituição. Uma vez o ministro Carlos Veloso, apropriadamente, como de estilo, disse: essa Constituição está sendo reformada tantas vezes, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Há como que um pé atrás com a Constituição. Uma parte da imprensa, uma parte da ordem econômica, dos empresários, é preciso que a gente diga isso, tem um pé atrás com a Constituição. E com esse pé atrás com a Constituição, o país não vai para frente. Para ir para frente, o Brasil precisa cultuar a sua Constituição, se orgulhar dela, reverenciá-la, porque ela é intrinsecamente boa. Ela é virtuosa em termos civilizados, democráticos, humanistas. Ela é boa para cada um de nós e é boa para a coletividade. Então, há como que um boicote à Constituição via emendabilidade incessante. Vamos dar uma trégua, vamos uma quarentena, digamos assim. Deixa a Constituição em paz por alguns anos, para ela mostrar para o que veio em plenitude. Né? Ela é muito boa. O nosso desafio é fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência política, a melhor experiência econômica, a melhor experiência ecológica, a melhor experiência social, percebeu? Devemos nos orgulhar dessa Constituição. E por isso eu entendo que é chegada a hora de uma parada. Chega de mexer na Carta Magna, na lei maior do país. É como penso.
Doutor Aires Brito, Pernambuco lhe agradece e o mundo lhe deseja muita felicidade, tá certo?
Muito obrigado, amigos. Muito obrigado.
Pronto. Participou do Passando a Limpo, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito.